pessoal, sejam bem-vindos ao episódio dessa semana do Perguntando Teologia. Eu sou Rafael Ladeia e hoje eu estou aqui com o pastor Carlos de Souza Neto para responder a pergunta dessa semana. Tudo bem, Carlos?
Fala, Rafa. Tudo bem, queridos ouvintes? Graças a Deus, mais uma oportunidade. Eu estou bem feliz de estar aqui com vocês.
Bacana, Carlos. Bom, a pergunta dessa semana, ela é sobre louvor. Mais especificamente, quais os efeitos do louvor na vida de quem louva? É interessante porque a gente já conversou em outros episódios, Carlos, sobre, por exemplo, a diferença da música para o louvor, a diferença da adoração para o louvor. E agora a gente vai tratar um pouquinho sobre a vida do adorador, a vida de quem traz o louvor a Deus e o que esse louvor faz na vida dessa pessoa. Então, se você quiser começar, Carlos, o que você pode falar sobre esse tema pra gente hoje?
Maravilha! Uma beleza de tema. De fato, Rafa, nós podemos dizer que existem muitos efeitos do louvor na vida de quem está louvando efetivamente. Aliás, a gente já pode começar com uma breve reflexão aqui, só para o nosso ouvinte levar em consideração, porque isso é importante. Deus espera que nós o louvemos, mas não apenas porque Deus é como se estivesse lá com uma baixa autoestima e nos criou para que nós, de certa maneira, pudéssemos bajulá-lo para aumentar o astral dele. De forma alguma, não é isso, né? Quando nós louvamos, nós que estamos louvando, recebemos uma série de benefícios e há vários efeitos transformadores. O reino espiritual está ativo e nós colhemos esses frutos enquanto estamos participando, tanto individualmente como com a comunidade cristã, desse momento importante que é o momento de louvor, um momento central na vida cristã. E eu quero começar falando que enquanto nós louvamos, nós somos enchidos, ou cheios, por assim dizer, né, do Espírito Santo. Enquanto louvamos, somos enchidos com o Espírito Santo. O texto que eu leio é o texto de Efésios capítulo 5, versículos 18 e 19, que dizem o seguinte: "E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito." Bom, esse texto fala, né, enchei-vos do Espírito, mas veja o versículo seguinte, que é o verso 19, que de certa maneira nos diz como isso acontece. E aí ele diz: "Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais." Então, a primeira coisa que nós poderíamos pensar aqui é que uma das formas de nós obedecermos esse mandamento aqui de sermos cheios do Espírito Santo é através de algumas práticas. Aí o versículo 19 diz: "Falando entre vós com salmos", isso quer dizer cultivando no nosso dia a dia com outros irmãos na fé conversações sadias e santas. É esse "falando entre vós com salmos" tem a ver com isso, né? A palavra de Deus sendo a matéria-prima das nossas conversações. Mas aí a outra prática que o texto nos estimula a adotar a fim de ser cheios do Espírito Santo é essa aqui, ó: "entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais." Então, veja, o apóstolo Paulo, que é quem está escrevendo aqui a carta aos Efésios, ele coloca o louvor como uma das maneiras através das quais nós somos enchidos com o Espírito Santo. Veja o texto: "entoando e louvando de coração ao Senhor." Alguns aspectos rápidos aqui, tá? Primeiro, entoando e louvando. A gente sabe que um louvor, queridos irmãos, é uma expressão, né? É um elogio, é uma maneira de a gente declarar dignidade, é alguma maneira de a gente reconhecer a grandeza, a majestade, a beleza que está em alguém, que está em outra pessoa, né? Isso é o louvor. Então, entoar tem a ver literalmente com expressar, literalmente com colocar para fora, de maneira pública. Vamos nos lembrar que na Bíblia, constantemente a gente ouve eles falando que, por exemplo, "diante dos reis e dos poderosos eu louvarei." Tem até um cântico que literalmente é um texto bíblico de Salmos que fala isso, né? Então veja, esse ato, expressar, de colocar para fora, de maneira poética, em forma de melodias, de canções, a glória de Deus, o ser de Deus, os atributos de Deus e os feitos de Deus, tanto que dizem respeito à obra da redenção, como que dizem respeito à obra dele na nossa própria vida, em particular, a sua providência que vai nos guiando, nos direcionando todos os dias, não é? O próprio ato da gente fazer isso em si é uma das maneiras de nós sermos cheios do Espírito Santo. Veja que o texto também diz que a gente faz isso de coração. Quer dizer que não pode ser daquela maneira como o Senhor Jesus Cristo disse, né? Que existiam algumas pessoas que honravam o Senhor com lábios, mas o coração estava longe dele. Tem que ser entoar e louvar de coração, não de forma mecânica, não apenas repetindo o que está aparecendo lá no slide para a gente, mas fazendo com que aquele louvor seja de fato algo que parte do nosso coração, ou seja, a gente reconhece aquilo que está sendo cantado como algo que nós vivemos, que tem a ver com a nossa experiência particular com Deus, a graça que nos alcançou, o amor de Deus que nos impactou, que nos constrangiu e que nos leva ao louvor. Então, esse entoar e louvar tem a ver com expressar, também tem a ver com ser contínuo, não só uma vez, não só de forma pontual, não só talvez nos cultos de domingo, né? Mas até mesmo na nossa vida diária, gente. A gente pode, inclusive, louvar o Senhor, quero lembrar o pessoal aqui, no nosso devocional, por exemplo. Né? Não tem nada errado, pelo contrário, também é uma maneira muito boa de nós fazermos o nosso devocional ou nossos cultos nos lares, nossos momentos de intimidade com o Senhor. Né? Então, tem a ver com entoar, expressar, tem a ver com ser contínuo, um hábito realmente na nossa vida, tem a ver com ser algo que vem do interior para o exterior, ou seja, está presente lá no nosso coração. E claro, o objeto aqui do louvor é o Senhor. Não pode ser a mim mesmo, não pode ser a minha própria igreja, ou mesmo a outros irmãos, ainda que essas coisas tenham seu lugar, mas ao Senhor, com hinos e com cânticos espirituais.
Bem interessante isso que você falou, Carlos, sobre o Espírito Santo. Inclusive, a Bíblia ela diz que quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente tem aquele fruto do Espírito, né? Então, a gente pode traçar uma relação de causa e efeito entre o louvar e também o manifestar esse fruto do Espírito?
Maravilha, Rafa. Beleza de pergunta. E olha, a resposta é sim. A resposta é sim. Essa passagem que fala sobre o fruto do Espírito está lá em Gálatas, capítulo 5. Se não me falha a memória agora, versículos 22 e 23. O fruto do Espírito lá é composto de várias virtudes, né? Amor, alegria, paz. E o texto continua. São 9 virtudes no total. Mas eu queria falar sobre uma delas em particular, que é muito legal, que é a virtude da alegria, que é parte do fruto do Espírito aí. Veja, o louvor é o transbordar do Evangelho. Eu quero exemplificar isso aqui para ficar melhor e vincular isso com alegria. Eu me lembro, Rafa, de uma vez, Copa do Mundo de 2002, na época que a seleção brasileira ainda era boa. Eu sei que talvez alguns mais jovens aí não vão se lembrar dessa seleção muito bem. Eu também tinha acho que 9 ou 10 anos nessa época. Mas era a Copa do Mundo de 2002, ela aconteceu na Coreia e no Japão. Consequentemente, como a gente sabe, o fuso horário era bem diferente do nosso fuso horário aqui. Por isso, alguns jogos, eles aconteceram para nós aqui na madrugada. Lá não era madrugada, mas para nós aqui era na madrugada. Foram transmitidos, então, na madrugada. Um desses jogos foi entre o Brasil e a Inglaterra. E aí, eu me lembro que era umas 3 ou 4 horas da manhã e a seleção brasileira começou perdendo. Mas aí, alguém fez o gol de empate e o gol da virada do Brasil, a seleção brasileira foi pentacampeã do mundo nesse ano, né? Então ela ganhou. E o gol da virada foi um gol feito pelo Ronaldinho Gaúcho, que é muito famoso até hoje, que foi numa falta que ele cobrou na intermediária, quase perto do meio do campo, então era de longe do gol. Todo mundo esperava que ele fosse cruzar, fazer, ou mesmo tocar a bola, mas ele bateu direto, encobriu o goleiro e fez o gol. Foi algo surpreendente que aconteceu. E quando esse algo surpreendente, esse belo gol, não é? No esporte, algo extraordinário estava acontecendo. Aquilo encheu os meus olhos. E claro, eu como um torcedor da seleção brasileira, não tive dúvidas e explodi em alegria. Eu vibrei comemorando aquele gol. Sabe como, com certeza, vários dos ouvintes aí comemoram, se não com futebol, com algum outro tipo de esporte que aprecia. Mas acontece, Rafa, que era de madrugada, velho. E aí, eu vibrei mesmo. Eu comecei a pular e gritar no meu quarto. Eu estava comemorando. E a minha mãe já estava dormindo. E aí ela apareceu lá, brava comigo, porque eu estava fazendo todo aquele barulho, né? E me repreendeu. E aí eu precisei, digamos assim, conter a alegria. Tá bom, o que isso daqui tem a ver com o louvor? Se o louvor tem a ver com essa expressão da alegria, eu queria pensar com o ouvinte. Se nos fosse tirado esse direito de comemorar, de celebrar, se nos fosse tirada a emoção, naturalmente ela não seria plenamente vivida. Você concorda comigo? Seria muito estranho, por exemplo, lá a gente ver aquela jogada extraordinária, vir aquele impulso para a gente comemorar, para a gente celebrar, mas a gente tem que conter isso. Não é? É uma coisa tão ruim, né? Então, gente, quando a gente louva, a gente consuma a alegria. Porque a alegria só é consumada quando ela é expressada. E o louvor é isso, é uma expressão. Então, se nos fosse tirado o direito de louvar, nós não experimentaríamos a plenitude da alegria da salvação. Nós não experimentaríamos a plenitude da alegria que é parte do fruto do Espírito. Tem um texto lá em Romanos 14 que fala assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então Deus faz algo que nos impressiona e nós transbordamos isso de volta para Ele. O louvor é isso, essa resposta, que é a consumação da alegria. Se nós não pudéssemos louvar, essa alegria não seria completa. Então eu acho que tem a ver sim. Quando louvamos, nós consumamos a alegria no Espírito Santo.
Poxa, Carlos, bem bacana isso que a gente conversou sobre o Espírito Santo. E eu queria agora trazer o tema para uma parte que a gente tem mais contato dentro da igreja mesmo. Muitas vezes a gente tem um momento do louvor sendo antes do momento da palavra, né? Sendo antes da pregação, ou até no momento de apelo do pastor, né? Em que são usados também os instrumentos, é usada a música. Então a minha pergunta é a seguinte, Carlos. Existe alguma base bíblica para isso? Existe alguma função específica para a gente fazer isso dessa forma normalmente?
Muito bem, Rafa. Olha, que legal essa proposta sua, porque a gente pode achar base bíblica para isso, viu? Sua observação é muito precisa, porque não é à toa que a gente faz o que faz, inclusive, por exemplo, nos nossos momentos do culto público. A gente pode perceber na Bíblia que o louvor, ele parece que atrai a revelação de Deus aos nossos corações. Ele nos prepara para que nós consigamos receber a direção de Deus, a instrução, a orientação de Deus para a nossa vida. Eu vou dar alguns exemplos bíblicos aqui, vou dar dois. Os dois estão no Antigo Testamento. O primeiro exemplo é o exemplo que a gente pode ver em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 5. Olha que legal essa passagem, vou ler para vocês aqui. Depois, você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas descendo do altar no monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Gente, vocês perceberam isso aqui? Você encontrará um grupo de profetas, eles estão descendo do altar no monte, e aí eles estão tocando liras, tamborins, flautas e harpas. Eles claramente estão louvando a Deus. E aí, junto com o louvor, eles estariam profetizando. Então veja, o vínculo entre o louvor e a profecia. Outro texto super legal é o texto de 2 Reis, capítulo 3, versículo 15. O profeta Eliseu está sendo pressionado pelos reis de Israel e de Judá para que ele pudesse profetizar, trazer a palavra de Deus para eles, porque eles estavam prestes a entrar numa guerra e eles queriam saber o que Deus tinha a dizer a respeito. Mas Eliseu tinha um problema com o rei de Israel. E no fim das contas, por conta da insistência deles, ele diz, tá bom, vai, então eu vou profetizar. Mas ele faz um pedido, segundo Reis 3:15, ele pede assim, ora, pois, trazei-me um tangedor. É um músico, né, gente? E aí o versículo continua. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E aí o versículo 16 vai dizer que Eliseu começa a profetizar. Então olha que legal. Quando o tangedor tocava, o próprio Eliseu não pôde simplesmente começar a profetizar do nada. Ele pediu um tangedor, eles foram atrás, providenciaram um músico, o músico veio até ele, o músico começou a tocar e finalmente a palavra de Deus vem e Eliseu profetiza. O músico estava tocando o que aqui, gente? Com certeza louvores, né? Claro. Então o louvor, ele atrai a revelação de Deus, ele aquece o coração do pregador, ele prepara, por outro lado, o coração dos ouvintes para que eles possam receber a palavra. Veja que o texto aqui não fala só que veio a palavra do Senhor sobre Eliseu. O texto diz, veio o poder do Senhor sobre Eliseu. Porque, num certo sentido, a palavra de Deus e o poder de Deus também caminham juntos. Então, enquanto o louvor acontece, é como se o poder de Deus fosse se manifestando para que a palavra de Deus seja recebida. É como se fosse um momento de capacitação, tanto para quem vai profetizar, ou, em outras palavras, para quem vai pregar, como, por outro lado, capacitação para quem vai receber a palavra. Porque quem vai receber a palavra também precisa da iluminação e da orientação do Espírito Santo para poder, de fato, receber e entender o que o Senhor tem a dizer. Então, eu acho que a gente também tem essa proposta aqui, essa ligação na Bíblia que é muito legal. O louvor atrai a revelação de Deus. Enquanto nós louvamos, o poder de Deus vem, capacita o pregador com a palavra, capacita o povo de Deus com a mente aberta e o coração aberto para que a palavra seja pregada na direção do Espírito Santo e as pessoas que vão ouvir possam de fato compreendê-la.
Muito bacana, Carlos. Queria te agradecer mais uma vez por responder a pergunta dos nossos ouvintes e queria convidar quem ainda não mandou sua pergunta para que mande para o nosso Instagram, para o nosso YouTube também, você pode estar mandando por lá, que a gente vai estar respondendo nos nossos próximos episódios. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima semana.